Olá, hoje vamos ter um futebolista e um músico. Não temos uma bola em estúdio, mas temos uma guitarra e esperança. E temos o apoio de um carro único, onde muita gente ouve música e ouve também os relatos da bola. O Seat Ibiza, que está a comemorar 40 anos. Vamos à conversa. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo, diz um conhecido poema de Alexandre O'Neill. Que segredo explica esta ligação incomparável entre duas pessoas? Como é que nasce este gostar? E será que pode morrer ou pelo menos ter várias vidas? Como é que se lida com uma amizade que depois resulta num engano? Algum dia fecha a ferida? A amizade é uma forma de amor, como se diz, ou será no fundo mero instinto de sobrevivência? É que uma pessoa pode até viver sem amor, mas sem amigos? O meu nome é Pedro Ribeiro, tenho 53 anos e a sorte de ter amigos. Poucos, mas bons. Um podcast sobre a amizade, hoje com
Diogo Pissarra
e André Horta.
Poucos, mas bons. Um podcast de Pedro Ribeiro para a Rádio Comercial.
Isto é altamente improvável para a maior parte das pessoas que nos ouve. Eu, quando disse hoje na rádio, olha, vou gravar um episódio, é com quem? Disse, pá, é com o Diogo Pissarra e o André Horta. E a primeira coisa que me disseram foi: não é se eram amigos, é eles conhecem-se. Como é que se conheceram?
Falta de respeito. Queres contar
tudo? Não nos seguem, porque não nos seguem, né? Sei lá.
Fogo, a gente mete bué de fotos.
Já pusemos muitas fotos.
E não precisávamos de meter, que também não é, ninguém precisa de saber que somos amigos, também é verdade.
Sim, não tenho vergonha
isto,
de dizer.
Isto também, isto pode ser bom por outro prisma, nós não estamos aqui a fazer nenhuma propaganda que somos
claro,
amigos.
Tipo, não é por segundas intenções,
sim, claro.
foi bem natural e não sei.
Eu posso contar porque foi um bocado culpa minha.
Exato, eu já tinha-te dito, tinhas dito chegar,
que
tinha,
né? Se bem me recordo, foi um ano em que eu fiz um vídeo daqueles vídeos tradicionais, quando o meu irmão faz anos. Fiz um vídeo para ele no Instagram e usei uma música do Diogo, que
90.
Ele tem com o irmão, que é o 90, e que tem um verso muito
específico sobre,
muito
futebol,
específico,
né?
Sobre o futebol, que é quando me tiravas o lugar naquele pelado, na verdade eu não me importo, para mim eras o Ronaldo. E pronto, eu fiz um vídeo e usei a música do Diogo. E de alguma maneira o vídeo chegou ao Diogo, que me mandou mensagem. Eu na altura estava a jogar nos Estados Unidos. Nós falámos, o Diogo disse logo: quando estiveres em Portugal, faço todo o gosto que venhas a um concerto.
Foi muito tolerante.
Também para. É especial.
É que eu tive de... Pedro, é que eu tive de ir hoje ao Instagram ver onde é que tinha começado isto tudo e está. Tal e qual.
Pronto, depois ele mandou-me mensagem dizer que quando estivesse em Portugal fazia questão de me conhecer pessoalmente. E se era mesmo fã ou se era só daquela música para dedicar ao irmão. Eu já ouvia muitas músicas dele. E depois acabou por ser coincidência. Porque ele, passado 2 meses, foi ele a LA.
Estava em Los Angeles.
Foi ele a Los Angeles gravar, penso eu.
Sim, pronto, fui duas semaninhas para Los Angeles. Marquei lá quase todos os dias com um produtor diferente, para ver se saía alguma música ou alguma canção para mim ou para outros. E depois foi coincidência, né? Foi 2 meses depois de termos falado.
Mensagens,
e foi só combinar, trocámos os contactos logo pelo Instagram. E lembro que estava no edifício da Capitol Records, um edifício bastante conhecido lá ao pé da downtown. E aparece este senhor. Esse bruta carrão.
Ah, eu conheço esse carro.
Não sei se quer dizer a marca. Vale a pena dizer a marca. Não sei.
Não dizer, porque isto tem um patrocínio de uma outra marca. Mas lembro-me que ele acelerava em Los Angeles e o tubo de escape ouvia-se no México.
Eu lembro do Diogo. Nós fomos a entrar no carro e o Diogo parou assim: deixa-me o teu carro. Pensava que ias fazer aquela piada de entra aí que este é o meu, mas depois ia para o outro.
Pensava que tu ias entrar no outro,
no outro, mais por trás.
É tipo, ele vai fingir que vai entrar no. É como toda a gente faz, né? Bora aí para
sim,
o
olha,
carro.
Vai para o meu. Mas
e
afinal.
Ele, não, e de facto era mesmo aquele carro, né?
Pronto, que depois resultou também numa posterior entrevista do Diogo, em que lhe perguntaram com quem é que ele nunca mais andaria de carro. Um amigo dele com quem ele não andaria mais de carro. E ele teve. E ele disse: pá, com o André Horta.
Não, mas se calhar, vá, em tua defesa. As estradas de LA não são boas.
Não são muito, não.
Aquilo parecem
muito
blocos de alcatrão, uns a seguir aos outros, então sente sempre.
O carro está sempre muito.
Está sempre a sentir, é toda a autoestrada.
E é verdade.
Ele também não ajuda porque também não andava muito devagar.
Não, não, André.
Não era Tete.
Eu não acredito. Eu não acredito.
Mas a verdade é que não, lá não havia a regra de ultrapassar pela esquerda, ou seja, nós podíamos andar.
Pedro, eu acho
aquilo
que...
eram 5 faixas e podíamos andar pelas faixas todas.
Pedro, eu acho que havia.
O será que facilitava, que não havia.
Em princípio,
não,
deve
não
haver regras.
Eu acho que havia, ele é que disse: não, aqui é,
não, aqui é à vontade. Não,
ah, vais
não,
mesmo porque... aqui pelo rei.
Por exemplo, por exemplo, na Grécia também não há.
Ah, mas não.
Na Grécia também
tu
não
tu escolhes os sítios para baixo. Ai, ai, ai.
Eu acho porque que ele, onde ele está, não... ele é que faz essa regra.
Antes, quando vem o empresário, olha, temos aqui este clube. Ele pergunta: como é que é as regras de trânsito aí? Posso andar à vontade?
Qual é o limite de cidade?
Porque eu às vezes aproveitava, é verdade, os momentos em que dava para andar, porque em Los Angeles é uma cidade também muito conhecida pelo trânsito.
Sim. Opa,
é trânsito a toda a hora. São mesmo muito raras as horas em que não há trânsito. O Diogo apanhou-me numa hora em que não havia muito trânsito.
E tu aproveitaste.
E eu aproveitei também para chegarmos rápido ao X, sabia que ele tinha estado um dia todo a gravar e a estar com fome, porque no dia que nos conhecemos mesmo pessoalmente nós fomos jantar.
Pois é, já era mesmo quase 8 da noite.
Fomos jantar lá no restaurante em Downtown. Foi fixe, foi porreiro.
Já não me lembro qual era, pá.
Yard House. Foi ao lado do Staples Center, que agora é o Crypto Center.
E ainda fomos ver um jogo de basquete.
E passado uns dias ainda fomos ver um jogo dos Lakers.
A Staples Center.
O que é que... não sei, tenho até medo, mas o que é que se pode contar dessa jornada em Los Angeles?
Opa, não aconteceu muita...
Foi muito tranquilo.
Foi tranquilo. Nós
estão os dois a coçar a cabeça nesta altura, mostrando algum evento.
Fomos, olha, foi...
escolhendo as palavras.
Depois conheci alguns dos amigos do André que... não sei se estou em erro, eles foram viver contigo. Para lá
um deles estava lá a viver comigo.
Foi viver contigo, Ricardo Cruz.
Um deles, e outro rapaz que era o Flor.
O Flor.
O Diogo gostou bastante.
Ah, as tuas amigas eram incríveis.
Ainda
cheguei a ir à casa dele, mas acho que foi também numa noite em que íamos jantar fora.
Sim, fomos jantar.
E tínhamos de passar lá por casa. Bem, uma casa mesmo vazia. Parecia que tinha acabado de... parecia que estava tudo empacotado, prestes a sair. Sabes quando estás prestes a
fazer a mudança?
A fazer mudança. Tipo, esta casa não tem nada, mano. Quem é que vive aqui? Vocês dormem aqui 3 pessoas ou 4 pessoas vivem aqui.
Nós estivemos sentados num sofá,
mas é verdade,
lá em casa, onde eu não tinha nenhuma televisão à frente, eu só tinha televisão no meu quarto. Pá, a verdade é que eu vivia em condições
precárias. Pá,
não era precárias. Não era precárias. Para mim, davam-me perfeitamente.
Claro,
aquilo era um T3.
Estava ótimo, fogo.
Era um T3. Por exemplo, eu nos quartos não tinha luz. Mas
como assim não tinha luz?
Não era preciso, porque eu tinha a luz do corredor.
Uns candeeirozinhos, não comprou
um corredor e aquilo. E eu às 10 da noite não precisava bem de luz, era para dormir e eu só tinha luz nas outras partes da casa. E a luz do corredor dava para 2 quartos. E o outro quarto, que era uma suíte, a luz da casa de banho também dava para o quarto. Ai, então eu não tinha luz nos quartos.
Aproveita. Isto é ser ecológico.
A internet, eu apanhava a internet do condomínio, que apanhava no meu quarto. E, ou seja, eu só tinha televisão no meu quarto. Mas nós, quando fomos lá para casa, estávamos no sofá lá a fazer uns vídeos.
Isto é tão tuga. A net do vizinho.
Ah, não, sim. Não sei se posso contar essa. Foi um amigo meu também que fez lá uma... arranjou lá umas passas das netas do vizinho. Tem lá um programa a correr. Um dia que me foi lá visitar, sacou lá 2 passas de internet.
Nem um cato que nem precisa regar. Nem uma plantinha, nem um tapetezinho.
Eu se calhar era um bocadinho egoísta, porque eu tinha aquele tarifário lá nos Estados Unidos que era ilimitado. Ou seja, eu não...
de dados, né?
De dados, ou seja, o telemóvel fazia tudo. E eu, como também não via muita televisão, aquilo também não...
É, chegavas a casa e dormias.
Chegava a casa e dormia.
Sim, e luz é para fracos. Então, luz no quarto.
Não, no quarto era bom porque era para adormecer. Foi a uma altura da minha vida, por exemplo, que eu 10h30 dormia. Estava sempre a dormir.
Mas isso é sempre, como profissional de futebol.
Exatamente, sim. Mesmo com luz, sem luz.
Sempre às 10h30, às vezes 9h30.
Mas fora isso, acho que não.
Sim, foi tudo muito tranquilo. O Diogo também passou muito tempo a gravar.
Sim, estava sempre enfiado no estúdio.
Ainda tiveste lá um ou dois eventos, acho eu, não foi? Que era uma coisa.
Não, isso não posso dizer.
Ah, não podes?
Não estou a dizer. Não, eu fui sair, mas na noite de carnaval. E tu não podes.
Exatamente,
mas eu fui sair com o Last, um produtor e com. Com um rapaz também que é o Duda, que me arranjou, foi ele que me arranjou as sessões de
aqui
produções lá.
Um evento qualquer.
E tu não saíste,
latino qualquer coisa, não?
E ainda fui aos Grammys, os latinos também, ainda estive lá no backstage.
Eu recordo mais da vida do Diogo nesses dias do que o próprio Diogo.
Ou do que da tua também.
Da minha não lembro nada. Lembro-me de onde já jantámos, do jogo que a gente fomos ver e etc. Mas depois deve ter tido também os meus jogos. Também
e depois
treino.
Não o viste jogar?
E fui ver um jogo dele também. Ainda me arranjou lá um. Aquilo não era bem camarote, mas era assim uma zona VIP, tínhamos bebidas e comidas.
Não me digas que tinha luz. Não, na zona VIP. Não era a luz do corredor.
Não sabem. Acho que o relevado estava com luz, né?
Isto se calhar não devia ter dito em público. Mas é para perceber que eu sou a malta pessoa que eu sou um gajo.
Não, eu percebo.
Claro. Vivi um ano em Los Angeles sem luz nos quartos.
E bem.
Não, mas eu também era assim antes de arranjar uma mulher. Tipo, uma esposa que me obrigou a comprar nem que seja um móvel para a televisão. A minha televisão estava em cima da caixa da própria televisão, né? Onde eu comprei.
Sim, eu agora na Grécia posso dizer que tenho internet e tenho luz nos quartos, na sala.
Que luz, está feito um
tão
homem.
Tão crescido.
Qualquer dia apanho-te a fumar. Então, mas tu já eras fã do Diogo? Eras simplesmente fã? Ouvias as músicas? E sabes, pelo exemplo, sabes as músicas de cor?
Não quer estar a lançar esse. Percebes?
Mas essa eu já assisti a um concerto do Diogo ao teu lado e tu sabes as músicas.
Sim,
de cor.
Conheço muitas de. Como eu também já lhe disse, as primeiras dele marcaram muito. Ele tem muitas que eu sei praticamente de cor. Tenho mais dificuldade em saber de cor agora as novas do que todas as primeiras que ele.
Mas olha, tu foste sozinho lá, porque o amigo dele, o Ricardo Cruz. Acho que ele é muito meu fã, não é?
Sim, eu tenho um amigo meu que ainda é mais fã do que eu.
Então não sei se ele te influenciou ou que te mostrou que cenas.
Não, a música eu já ouvia e já conhecia. Por exemplo, quando fiz o vídeo para o vídeo para o meu irmão, eu já ouvia. Mas esse meu amigo era mesmo muito fã. Aliás, ele é que me diz que o Diogo está a caminho dela. Porque o Diogo mete uma história no Instagram no avião e diz Soon Los Angeles. Vimos e ele vem a correr dentro de casa e ele assim... Olha o que está a vir aqui, assim.
É o Ricardo.
O Diogo, a gente depois manda-lhe mensagem quando ele chegar.
Ele é muito fixe, ele é muito fixe. Ele devia estar aqui também.
Eu posso dizer, sim, o Ricardo Cruz podia estar aqui perfeitamente. Posso dizer que nós antes de irmos jantar, ele andava a correr pela casa e a ouvir as músicas todas do Diogo e a dizer: ei, mano, isto é top, a gente tem que cantar para ele, que é para ele ver que a gente sabe as músicas todas. Assim, canta-me. Ele acabaste de saber melhor ainda as músicas
que. E desde então, como é que vocês exercem essa amizade, troca mensagens, encontram-se? É mais difícil porque tu, André, agora jogas na Grécia, tu estás sempre, Diogo, em digressões e em tour. E como é que vocês exercem essa
olha,
amizade?
Das poucas vezes que conseguimos, né, estar juntos, às vezes é ou é na Margem Sul.
Já... O Diogo mudou para a Margem Sul.
Eu mudei para a Margem Sul.
Certa, para a Margem Certa.
Para a Margem Certa. E tu também tens o historial de Margem Sul. Claro. Ou sempre que estou perto de Braga ou Porto, o André já veio ver concertos meus. Já fomos jantar juntos, né, antes do concerto. Ele conhecer a equipa, a minha equipa adora o André também. Acha sempre, man, não parece um jogador de futebol. O que é que isso quer dizer?
Não sei se é bom. Atenção, se isto é bom.
O que é que isso quer dizer?
Mas não parece um jogador de futebol.
Não, e inclusive, num dos concertos, não sei o que é que aconteceu, o André teve trocado calções, eu tive de lhe emprestar uns calções e ele nunca mais me devolveu. Pronto, fica só aqui.
Nem o Diogo me devolveu os meus. Isto é amizade, a malta que já sim, troca roupa e não
mas
sei o que
é. Mas tu deixaste
meus
calções sujos. O que é que te aconteceu? Sujaste com quem?
Já não me lembro.
Parece que é um puta sujar os calções e trocar. É preciso levar a roupa.
A verdade
extra.
É que os jantares com a equipa do Diogo são sempre muito animados também por causa dos irmãos, os
gêmeos,
os
bailarinos. Sim, sim, sim.
Tinha o Rafa também, que agora já não está na equipa do Diogo. Mas e todo o resto da malta recebem-me sempre bem. E é como ele diz, às vezes que conseguimos estar juntos é. Como fã, às vezes andar a ver, bem, quando é que o Diogo está aqui perto de Braga,
na altura que
eu jogava aqui em Braga, era ver quando é que ele estava perto, mandava-lhe mensagem e ele era o primeiro.
Um almoço rápido, né?
Um almoço rápido, ou então ele convidava-me logo assim: vais aqui ter, jantas connosco antes do concerto e ficas aqui connosco.
Deixámos ir a um barzinho na Margem Sul também.
Chegámos ali
na Fonte da Telha,
exatamente.
Estava vazio.
Yeah. Mas divertimos-nos muito, não?
Sim, fizemos
o Diogo,
DJ.
O Diogo pegou na batuta e fez DJ lá no bar.
Lembro-me que fizemos DJ.
Porque um amigo meu trabalhava lá e era quase assim o dono do sítio e deixou o Diogo brilhar.
Dá-me a ideia que isto é uma amizade de festa. Dá para terem.
De jantaradas.
Dá para terem. Já deram convosco a ter conversas mais profundas, sobre mais íntimas ou não dá para isso?
Já.
Já.
Já tivemos.
Já tivemos.
aquele almoço com o Marvão no copo,
sim, já chegámos a ter.
Abordámos assuntos profundos,
mais pessoais, mas
gosto de ouvir os conselhos do Diogo, uma pessoa mais velha,
o André...
mais responsável.
Sim, o André é tipo o irmão. Pronto, vou dizer o André, vou dizer ao contrário. O Ricardo Horta é o irmão responsável. É o contrário.
Pronto, e como há assuntos que eu não falo com o meu irmão, às vezes uso o Diogo para perceber a voz da experiência.
Não temos uma grande diferença de idade, acho.
Não
há dúvidas sobre quem é o adulto da relação.
Não há. Mas pronto, eu sinto que na minha fase, eu estou numa fase de vida já com filhota, casado, estável, ou seja, não tenho de sair da minha cidade, ou seja, ele ora está em Braga, ora está na Grécia, ora está em Los Angeles. Eu consigo ter uma estabilidade diferente do que a do André, e se calhar ele ainda não encontrou e vai encontrar. E por isso há alguns dos conselhos, algumas das conversas, é nesse sentido. Matrimonial também.
Já foi há muito tempo.
Diz.
Isto já foi há muito tempo, este almoço. Também acho que foi a única vez que falámos sobre.
Pois, queria saber isso, foi a única vez que foram para esse território.
Sim, acho que foi a única vez que fomos para aí. De resto, gostamos de falar sobre outras coisas. Um futebol, de provocar, porque o Diogo é lagarto.
Ou seja, falam muito de futebol.
Diogo é lagarto.
Assim, também. Questões da carreira do André e jogos, coisas, cenas difíceis,
não,
calendários,
muito,
treinos. Ele gosta muito de dormir a cestinha. Não se pode ligar ao André assim.
Isto é uma pessoa que sabe as minhas rotinas.
A seguir ao almoço não se pode ligar ao André, nem mandar mensagem. Ou seja, eu quero falar com ele, tipo, vens ao concerto ou não vens? Dá para combinar ou não dá? Calma, ele só vai responder às 5 da tarde, porque está a dormir a cestinha.
Aliás, uma vez a equipa do Diogo ficou à minha espera porque eu atrasei, porque a dormir a cesta, eles estavam todos à minha espera para ir jantar.
Mas a cesta cola com o jantar?
Depende do tempo que eu adormecer.
Acabou de almoçar, vai dormir, pois acorda para comer.
Esta vez ainda era um tempinho para ir. O tempo até lá era mesmo, era uma aldeiazinha. Foi que até ficámos numa escola. Ficámos, calma, parece que eu ia atuar. Que ficámos lá numa escola antes do concerto.
Era tipo uma escola.
Sugeriu as canções lá na pizzaria, não sei o quê. Coca-Cola.
Fomos jantar. É uma pizzaria.
Pronto, isso aí tinha que estar lá. Acho que tinha que estar lá às 7 ou às 7h30 para jantar, a trazer-me um bocadinho.
Dormi a sesta e acordou às 7.
E tu a ligares, olha.
Tens de estar aqui.
Mas isso é óbvio. Eu também quero ser jogador de futebol quando crescer.
É uma vida muito simpática.
Acho que é uma vida.
Não digam isso.
Não, acho que todas as vidas são, todos os trabalhos têm a sua dificuldade.
Não digam isso, né? Porque eu já comentei que se algum dia trocasse a vida de futebolista, e eu estou a falar a sério, era por uma vida de artista.
Como assim?
Vida de cantor, se eu não sei a cantar, não me obriga.
Por acaso, tu tens aqui, Diogo, alguém que sabe as letras, nunca pensaste, pá, eu vou desafiá-lo.
Hoje, não é? Era hoje, não é? Era tipo,
não,
era
não
agora.
Tem, não tem hipótese nenhuma. Mas o André. Sério, não tenho hipótese.
O André sabe. Também é uma coisa interessante, é que às vezes já lhe cheguei a enviar maquetes que nunca saíram.
Sim, é verdade.
Só para ver o que é que ele achava e se estava fixe.
Isto ninguém sabe, isto é uma coisa que ninguém sabe.
E ele tem bom ouvido?
Tem, eu acho que ele é...
Aliás, nós recordámos num dos últimos, até no concerto do Porto, que depois fizeste o jantar de Natal com a tua equipa.
Sim,
tava,
também estiveste lá.
Sim. Nós até recordámos uma das músicas que ele me tinha mandado e que nunca chegou a sair, e que havia membros da equipa dele que acho que nunca tinham ouvido sequer a música.
E tu sabias,
e que perguntaram, mas porquê que isto não... Porquê é que não avançou?
Era uma música
que...
Era com o Nelson
era
Freitas.
Depois eu não sabia se podia dizer.
Sim, sim, na boa.
Era uma música com o Nelson Freitas.
Fiz com o Nelson.
E uma pessoa, não estou a pensar em ninguém, mas uma pessoa de uma determinada rádio também ainda não conhece essa música, é isso? Estás a dizer?
Não.
Não,
não, não. Não,
tudo bem, é pá, tudo bem.
Olha, acho que nem a Mel.
Não, mas tudo bem, é pá. Qual é o problema?
Acho que nem a Mel, nem a Mel. Tipo, nem via quase.
Mas e essa música vai sair ou não?
Não, não, já foi feita há 6 anos quase.
Tá bem,
sim, estamos a falar já há muitos anos.
Sei, o Nelson, sei lá, o Nelson está-nos a ver. Sei lá, se quiseres um dia lançar. Mas era bem simples, já
era.
Gostas desse estilo, não é?
Sim, eu curto.
Sim, mais...
Aquelas letras que ficam no ouvido, dá para cantar.
Mais romântico.
Alguma coisa,
por exemplo, esta última agora do Há Sempre Uma Música, essa já,
gostas?
Já ficou.
Okay.
E aquela da A Casa? Na minha rua.
Sim, ele é um eterno romântico, ele gosta das mais calminhas.
Eu sei que ela é tua.
Se pegares na viola, ele ainda vai.
Estás a ver? Ele vai.
Ele vai, pega aí que ele vai.
Não, ele vai. Não, porque eu nem sei de cor, estou a falar a sério, não me faças isso, que eu não sei de cor.
O Diogo dá o tom e tu vais até.
Aliás, mas o Pedro está um grupo comigo que hoje mandei um vídeo a cantar O Homem do Leme.
Verdade. Verdade.
Então é essa.
Não, mas não me faças isso. Porque eu depois posso me enganar. Não, imagina que me engano.
Há uma parte, mas quando isto, tu começares é a cantar, que eu me vou lembrar, isto que é aquela parte. E uma vontade de rir.
Posso dizer-te, vocês também se conhecem.
Ou seja, sim, sim, muito.
Isto é um podcast, mas é.
São
é
três amigos.
Sim. Na verdade, é três amigos.
Como é que vocês se conheceram?
Nós conhecemos que eu fui a LA. Mas isto é muito, porque tu sabes que ele sabe cantar as tuas músicas. Como é que nunca pensaste, pá, eu vou desafiá-lo, vou pô-lo aqui a...
Eu tenho aqui uns vídeos, ele faz stories e durante
já
o meu concerto.
Vídeos, sim, do Diogo.
E ele canta,
gravar.
Se quiserem eu posso mostrar.
Só uma.
Qual é que queres?
Na minha rua há uma casa por pintar. Eu sei que ela é tua, porque vejo-te a chegar. E da janela do meu quarto à espera que um dia vais notar. Na minha rua há uma casa por pintar. E sentado no canto à espera que tu me vejas, pergunto entre.
Olha, eu ainda não estou a ver a letra. Isto é importante dizer lá para casa que eu ainda não estou a ver a letra. Mas deixa-me ver, peraí, vamos... então, eu estou a gostar. Tu estás com um timbre bom, mas tu cantas bem.
Peraí,
como é que. Peraí.
Eu vou baixar o tom. É a nossa rua.
Peraí, que eu vou. Não, mas eu gosto. Não, que tens que cantar bem. A nossa rua, olha lá. E depois podemos ir ao. Há sempre uma música.
Já está a pedir música.
Não queria.
Para mim era das minhas preferidas, porque tu puxavas da voz, davas-lhe aquela rouca, que era uma vez.
Ah, ok. Mas essa não é conhecida. É mais antiga. Ele gosta do. Ele é o anti-artista. Gosta de tudo que não é conhecido.
Exato.
E não é conhecido. Então...
Tipo a 90, ou era uma vez. Essa, ou há sempre uma música. Não são singles.
Então vá, bora lá.
Tens aí a letra?
Está aqui, a nossa.
Bora.
Olha, mas não me
Nos Poucos Mas Bons, numa edição muito especial, ele ainda ontem estava a caminho do estádio onde haveria de aviar o Maccabi Haifa por 6-1. Se lhe dissessem amanhã esta hora vai estar em Lisboa com o Diogo Pissarra a cantar, ele diria, pá, por amor de Deus. Mas vocês, quem é que julgam que eu sou? Um jogador de futebol que opta por não ter luz nos quartos? Não, eu tenho a minha.
E mas vai com as calções dos outros?
Vamos embora.
Bora.
Eu vou tentar dar o meu melhor e vou cantar só este ritmozinho, que é para não destoar muito.
Na minha rua há uma casa por pintar. Eu sei que ela é tua, porque vejo-te a chegar. E da janela do meu quarto à espera que um dia vais notar. Na minha rua há uma casa por pintar. E sentado no canto à espera que tu me vejas, pergunto entretanto onde quer que tu estejas, se nos faltou tanto, será que nunca nos soubemos ter? Será que nunca nos soubemos ter?
É lá. Podia ter sido pior.
Poça.
Foi bem, meninos.
Mas tem que ser este.
Ninguém saiu, fogo.
Pá, acho que toda a gente já fez. Por exemplo, eu cantar músicas do Diogo, sabe o que é que às vezes faço? Quando sai a letra, estou a ouvir, estás a ver? Meto no YouTube, ou acho que tenho no telemóvel, e estou a cantar no carro e baixo o volume para perceber como é que está, se podia ser o Diogo ou não. Não costuma dar
grande resultado.
Eu às vezes, quando eu também vou jogar assim à bola com os meus amigos, também baixo assim o meu nível técnico, né? Só para perceber.
Mas eu ia perguntar isso: cantar, portanto, ele já foi para o teu mundo. Tu vais para o mundo dele também? Já jogaram a bola juntos?
Infelizmente, só no lobby do hotel.
Yeah, tivemos a trocar uns passos agora no último concerto lá no Porto.
Tivemos um jantar de Natal lá da minha equipa.
Foi das Luzes de Natal, não? Concerto das Luzes de Natal, depois temos
aliados.
Lá. A dar uns toques.
Tivemos a dar uns toques, quase a partir as coisas lá do hotel.
Uma ou duas coisinhas.
E
mas
foi...
não estávamos preparados.
Mas fiquei assim, fiquei um bocado desiludido. Estava à espera demais, André.
Já viram algum derby juntos? Sendo o Benfica Sporting, já viram algum derby juntos? Não.
Não.
Não, vimos um jogo. Qual era aquele jogo que estava a dar no jantar?
Vimos o.
Era o Sporting.
Sporting Vizela.
Vimos o Sporting Vizela.
Foi quando o Sporting estava a ganhar 2-0, o Vizela faz 2-2 e aos 97, aquela estrelinha do choro do teu amigo.
Olha, sem ser este que acabámos de ver aqui, vocês.
Mas atenção, só para, o Diogo mandava-me muitas vezes fotos ou vídeos a jogar, que ele jogava, tu tinhas, que às vezes levava a minha camisola para jogar, ou o irmão lá.
Sim, sim, dela.
Eu não sei onde é que jogavas, era lá em Lisboa, acho que eu.
Era na Encarnação. Era na Encarnação, jogávamos, normalmente era a malta da música. É. E joguei com a camisola que ele me deu.
O Diogo, por alguma razão, nunca me convidou. Não sei o que é que isso quer dizer.
Não, porque é malta da música.
Ou eu não estava. Ah, ok. É só porque... Ou eu não estava ao nível. Pensava era que eu não estava ao nível da.
Então, aquilo é, o nível era baixíssimo.
Já joguei a bola com o André Horta. Ele joga. Eu e tu jogamos à bola. O André joga outra coisa diferente.
É outra cena.
Outra cena.
Mas eu já joguei contigo também.
Sim, lá está. São pessoas que sabem o que é um passo, o que é uma desmarcação. Agora isto é malta que não está a aprender agora e não, não
atenção,
tem.
Atenção, eu queria só fazer aqui uma pausa, porque vai haver outras pessoas que nos vão ouvir. O Pedro, eu também já joguei a bola com o Pedro. O Pedro sabe, se calhar, a desmarcação. O passe, e no nosso grupo de amigos fechado, as pessoas que vão ouvir isto sabem do que é que eu estou a falar.
O passe, não assiste.
André, passe, o que é isso?
André, mas tu, vocês jogaram, era como? Como é que era o jogo? Tu estavas na equipa dele?
Senhores, isto não é sobre mim.
Porque eu joguei com o Pedro e levamos uma cabazada.
Eu sei que a minha equipa ganhou. Basicamente fizemos eu e o meu irmão para um lado. Depois jogou, eu acho que ainda me lembro da equipa. Foi um amigo meu à baliza. Jogou o meu tio da minha equipa. Jogou Salvador Martinha.
Ui, eu estava à espera dessa.
Eu, Salvador Martinha, o meu tio. E está-me a faltar o outro jogador.
E ganharam.
E contra eles jogou o meu padrinho, jogou o meu irmão.
Okay,
jogou Pedro Ribeiro, Ricardo Araújo Pereira e um guarda-redes também arranjado pelo
Ricardo,
meu irmão.
Ricardo joga.
Eu não me lembro do meu quinto elemento, mas ganhámos largo.
Okay. Não foi largo.
Foi Salvador.
Ganhámos largo. Ganhámos por 5. Sabes quando chega este jogo? Chega uma altura que já não estás a contar. Já só estás a contar 3, ou por 4, ou por 5.
Ah, então foram boas.
Não, houve muitos gols das duas equipas, mas sei que nós ganhámos. No final distanciamos.
Okay.
Acho que foi aí que Pedro que disse que ele joga outra coisa.
Mas isso é fixe, porque quando eu joguei com o Pedro, não houve mistura de jogadores, lendas com músicos. É só músicos para um lado, rádio e lendas do futebol. Esquece.
Tipo,
a gente todos a aquecer, eu, o Fernando Daniel, o Dengas.
Foi um amasso.
Era tudo, e as lendas do futebol, tudo com as mãos na cintura, à espera do jogo. Pá.
Mas estás a ver, isso não é nada. Nós separámos comediantes, locutores de rádio, jogadores.
Sim, claro.
Informados.
É só uma dica para a Rádio Comercial. Num próximo jogo.
Num próximo evento
em Leiria.
Aquele tipo de sensibilidade. Isto não é só ter luz nas instalações, é preciso depois ter.
Mas Pedro, tenta marcar um jogo em que o André venha também. Numa próxima.
Que apareça a horas.
Se aparecer a horas.
Intervalo neste encontro entre o André e o Diogo, só para lembrar que o Poucos Mas Bons é uma oferta Seat Ibiza, elevadíssimo nível de equipamento, tecnologia e conectividade de série. Vocês já se zangaram ou já discutiram uma vez?
Nunca, nunca na vida, man. Não há motivos para discussão. Porque não temos nada. O tipo de relação não é em terceira,
sim,
ou seja, não há segundas intenções.
Nos permite também. O que nos podia discordar, ou que a sociedade hoje em dia mais discorda, é mesmo a questão do futebol, mas nem isso nós levamos ao extremo.
Tipo, eu não
por
sou
sei
doente.
Que o Diogo também não é nenhum fanático.
Yeah,
não é?
Eu sou doente pelo futebol.
Por isso também não. Não, tem sido sempre uma
talvez
relação
na parte
de paz e amor.
Yeah, talvez na parte musical ele nem goste de todas as músicas minhas, isso é bom também, né? Ele não é o super
mas
fã.
Mas é engraçado porque eu já comentei isto com várias pessoas. Para mim é muito mais fácil gostar das músicas do Diogo, e não digo por ele estar aqui, porque já comentei, ou seja, eu tenho amigos que podem e que ele também conhece que podem confirmar. Não, mas já não é ser fã. Uma coisa é ser fã e gostava de algumas músicas. Eu agora praticamente gosto de todas. E aqui eu digo mesmo que é por o conhecer e por ele ser meu amigo. Ou seja, parece que as músicas me entram muito mais facilmente, todas. E eu gosto muito mais das músicas dele naturalmente.
Mas és capaz de dizer ao Diogo: epá, não gosto desta?
Acho que sim, vou.
Sim.
Ou não é o meu estilo,
ou não é a minha praia. Não sei se já alguma vez te disse. Nós também não discutimos. Eu não sou propriamente um especialista para o Diogo.
E um produtor,
para
né?
Diogo me pedir a opinião.
Mas és a melhor pessoa.
Disto. Não, por acaso, naquela altura, esse tema que ele estava a falar, ele mandou-me, juntamente com outras duas que também iam sair na altura, que eram Confessions.
Que sim, noutra
estação.
Era da Mega, sim. E está-se bem.
pronto, e que ele me tinha mandado antes de sair, que era uma versão dos Wet Wet Gang.
Sim,
ficou, ficou top também. E era o tal, era uma vez, mas era só ele e
ao piano.
E não, acho que era a guitarra.
Não, era piano, era piano. É, yeah, tu estavas sempre em loop.
Eu o que eu posso dizer, e se calhar nunca disse ao Diogo, as versões que eu gosto mais dele é ou ele ao piano ou só ele à guitarra. Pá, tenho muito respeito pela equipa dele e porque gosto muito de todos, mas ele tem uma coisa diferente quando ele está. É só ele e a melodia. Para mim toca-me sempre mais. Aliás, a ultim, as, das últimas que ele, das novas que ele lançou. Eu mandei-lhe logo assim, tens que fazer uma versão deste, que é o Há Sempre Uma Música, né? Só tu e... que é onde estás só tu e a... E também está a tua banda, mas num ritmo muito mais slow, digamos
sim,
assim.
Sim, é mais
do
acústico.
Que, do que a versão, mas lá estão eles, um exato. Ritmo mais acústico, sim.
Mas pensando assim, bem, não há nenhuma coisa que nós discordemos, nem...
Nunca discutiram, nunca houve assim, não será mais...
Mas também levamos a vida de maneira muito, muito leve e descontraída.
Como é que vocês se veem daqui a 10 anos?
Podes começar, Diogo.
Eu sinto, não, eu sinto que a nossa amizade, o pouco tempo livre que temos para estar juntos, nem dá sequer para ou discutir ou sei lá, não dá para discordar em nada. Eu acho que aproveitamos o momento para rir.
Exatamente.
E é das poucas vezes que eu estou com alguém que não tem... uma segunda intenção para estar naquele almoço ou naquele jantar ou naquela conversa. Ou seja, sinto que sempre que há um convite para um café ou para um almoço ou para sair ou alguma coisa, se for alguém da música, tem sempre alguma coisa na manga. Ou seja, é sempre para mostrar alguma música no fim ou para pedir vamos fazer este som juntos ou vamos juntar um dia. Ou seja, nunca há algo sem segundas intenções. E com o André, tipo, eu não tenho nada a ver com futebol, o André não tem nada a ver com música, e é das poucas amizades que eu tenho na vida. E como tu começaste o podcast, né? Foi a dizer que tipo, eu tenho poucos amigos, mas bons, e o André acho que é de um deles, porque é sem dúvida sem segundas intenções. E daqui a 10 anos sinto que será sempre assim, será sempre igual. Mas olha, daqui a 10 anos, agora pensando bem, já estás reformado.
Espero que não.
Quer dizer, eu tens havia... o quê? 27?
27, 37, reformado porquê?
Ah, bom. Mas daqui a 10 anos então teremos que fazer esta entrevista no Qatar ou assim.
Vais lá ter com ele.
Num sítio desses.
Já assim já tens mais tempo.
Ou no Algarve, há clubes no Algarve. Acho uma coisa interessante.
Já tens mais tempo para estar na margem certa. Qual é o meu clube?
Sou de Sideboy?
Não. Esse é o Farense, mas o meu clube era o Futebol Clube São Luís.
Era São Luís,
em Faro.
Mas o estádio do Farense não é o estádio São Luís?
Exato, mas há um clube mesmo que se chama Futebol Clube São Luís, exato.
E tu jogavas lá?
Eu jogava nesse, sim. Era muito... Há muitos anos atrás era uma filial do Porto. O emblema é igual ao do Porto. Bem, sem a parte do dragão, era tudo,
Pedro,
também era
então, mas diz uma coisa.
Pedro, tu... Este gajo andou sempre ao contrário. Era uma filial do Porto.
Mas quando houve agora, recentemente, o Sporting com o Farense, tu torces por quem?
Não, eu não torço por ninguém, não vale a pena.
Ah, ok.
Não vale a pena entrar por aí. É para o meu clube, é o clube da minha cidade e o Sporting também, sempre fui fã do Sporting. Por isso é impossível, é ganho os dois, empatem e fico mesmo feliz.
Seria uma alegria para ti se este rapaz equipasse de verde e branco às riscas um dia.
Poxa, seria incrível.
Ficou um silêncio.
Mas ele não respondeu.
Querias dizer o próximo
ficou,
que era sobre o
ficou mesmo feliz, pá. Ia pedir logo uma camisola, fogo.
Mas tu tens camisolas minhas quando tu precisas. Mas... Se calhar até te dou esta que tenho vestido, esta t-shirt.
Andamos calções. Eles nem te serviam, meu. Eu fiquei com os calções dele. Tipo, nem tem nada a ver com o meu estilo.
Ou melhor, tu não...
Porque ele deu-me os sujos. Ele veio para casa para lavar. Mas agora nem me servem.
Sim, eu sei.
Tu tens a anca maior que a minha.
Sabes que
eu nem uso.
Este
está lá em casa.
Que fez a Men's Health. Não pois, há muita coisa que. Que lhe serve, não é?
Vocês já tiveram amizades que se perderam? Ou não?
Acho que sim.
Já tiveste?
Acho que eu me lembro logo é as da escola, acho eu. Não há muitas que eu tenha mantido.
Não?
De escola, de universidade. Há poucas pessoas, devo falar só com uma ou duas pessoas, mas não há o contacto, ou não há os encontros, ou os jantares, ou seja... Não há ninguém da escola ou da universidade que eu tenha encontrado nos últimos 10 anos.
Mas já houve alguma, na tua vida já aconteceu alguma ruptura com alguém? Eram muito amigos e depois...
Sim, vou, claro. E até mesmo pessoas da indústria, da música, que eu considerava amigos, e depois de repente as coisas não correram tão bem, ou se calhar não li bem nas entrelinhas qual era se calhar o objetivo da pessoa, ou de, do trabalho em si. E depois às vezes tem a ver com divisões e direitos e remunerações, e isso estraga as amizades, não do, do meu lado, mas se calhar do outro lado. E foi assim uma facada nas costas.
No futebol é difícil ter amizades?
Não, é difícil ter amizades, não é. Acho que é, podes fazer amizades de maneira normal. É identificar-te com a pessoa, perceberes que têm os mesmos gostos, é, as mesmas ideologias. É normal, nós somos amigos, temos várias coisas que nos unem. Tal como eu sou amigo do Diogo, porque nos encaixamos em várias coisas. No futebol acaba por ser diferente, porque eu não vou dizer que tenho muitos amigos no futebol, porque não tenho, mas acaba por ser diferente porque também depois normalmente acabam por tomar, eu tenho um rumo, ele Exato. Tem outro rumo, e por muito que tu possas dizer ele é meu amigo, eu sei que tenho alguns meus amigos, mas eu sei que dois ou três que eu considero amigos meus, eu fico sem falar com eles muito tempo. Não deixam de ser meus amigos, não é isso que eu estou a dizer, mas se me perguntarem quem são os meus amigos, se calhar no futebol realmente tenho um, dois, e há outros que eu até considero meus amigos, mas por não falar acaba por se perder ali, alguma coisa, acaba por ser assim. Eu posso dizer, por exemplo, jogadores com quem eu gostava de, se calhar, de, porque me identifico muito, dois jogadores que eu gostava, que são meus amigos e gostava de falar mais, mas pronto, cada um tomou o seu. Por exemplo, o Dalo e o Jota, nós partilhámos as seleções jovens e dávamos-nos super bem. Hoje ainda falamos, ainda falamos, claro, mas não se pode dizer que seja uma amizade muito próxima, porque raramente nos vemos. Eles estão em Inglaterra, quando estão cá, é como eu agora estar na Grécia, quando venho é para estar com a minha família.
Rápido,
eles, isto não está errado, nós somos amigos na mesma, e quando temos que falar, falamos, e falamos super bem. Mas gostava, claro, de ser um pouco mais próximo deles, porque são duas excelentes pessoas e que me identifico bastante. Por outro lado, depois tenho a sorte de, por exemplo, na questão Braga, que foi onde tive mais anos, ter uma pessoa, por exemplo, como o Tiago Sá, que está há muitos anos connosco, comigo e com o meu irmão. E para mim ele não, eu não posso dizer que ele, aquilo que o Diogo disse da equipa dele, dizer às vezes, ah, ele nem parece um jogador, dada a simplicidade. O Tiago é essa pessoa, uma pessoa com uma mentalidade incrível. É uma daquelas pessoas que dá gosto de ter por perto, porque por tudo, pela maneira como é como jogador num balneário, ou como é na vida, a mentalidade que tem. E depois, claro, o nosso Luís Miguel, que tu também conheces, o Pizzi, que tive a sorte de poder voltar a jogar com ele agora. Esse é, de longe, se calhar o meu melhor amigo no futebol.
E também já tiveste amizades que já partiram?
E respondendo à tua pergunta, já tive. Uma história que eu posso contar é de dois irmãos que acabaram por se chatear, e nós acabamos, não é por ter que escolher um lado, mas... pronto, um deles se calhar era mais próximo, ou... basicamente o grupo todo acabou por...
Por causa deles os dois?
Por causa... Okay. Não, o grupo não acabou, nós é que acabámos por ficar-nos só a dar com um dos irmãos, e o outro naturalmente acabou por se afastar. Ironia do destino, já estão bem os dois, mas nunca voltámos a recuperar esse momento. Acaba por ser isto.
O que é algo que, no, na maneira como vocês vivem a vida e entendem uma amizade, o que é algo que pode acabar com uma amizade?
Falta de lealdade. Eu acho que não me preocupa muitas vezes o não haver contacto, porque sei que as pessoas estão lá, eu também estou lá para o que precisarem. A vida é que nos leva sempre neste turbilhão e nesta rotina, e às vezes não falamos durante uns tempos, mas depois de repente, quando voltamos a falar, está tudo igual. Mas muitas vezes é talvez essa falta de lealdade, de transparência, ou às vezes quando se mistura trabalho com amizade pode... como aconteceu no meu caso, pode dar para o torto. Mas acima de tudo, eu sinto que na parte dos amigos de escola que não não se mantiveram essas amizades. Às vezes sinto que 50-50 é um bocado de culpa minha, porque de facto tenho uma rotina e tenho uma carreira que já ocupa tanto espaço e tempo que nem tenho tempo para alimentar amizades, mas por outro sinto também que as pessoas não me acompanham nem me dão essa força, ou seja, acompanharam-me na escola e desde que eu entrei na música parece que houve assim um afastamento, olha, ficou famoso, tipo, vou tirar daqui o pé. E sinto esse afastamento das pessoas da escola, porque eu continuo igual, está tudo igual, sou a mesma pessoa. E depois há essa falta de apoio, seja profissional ou pessoal, que eu acho que um amigo deve dar uns aos outros, que isso também pode acabar com uma, sei lá, acho que isso é bastante importante e pode acabar com uma amizade.
Eu, para mim, a palavra-chave é essa, a lealdade. Eu adoro a palavra. Aliás, eu tenho a palavra tatuada com o meu irmão, é a única tatuagem que ele tem e que o convenci a fazer. Ele só tem uma tatuagem, que é, escrevemos a palavra lealdade, porque está em inglês. Porque para mim acho que é a palavra que rege tudo. Isso, com a lealdade, quando se quebra, é muito lealdade, confiança, há outras palavras claro que podem dizer isso, mas quando se quebra é muito complicado. Felizmente eu nunca gostei muito de se calhar a minha teoria também não está correta, eu nunca gostei muito de conhecer pessoas novas. Porque digo sempre que gosto tanto dos meus amigos que não preciso de mais. E a verdade é que o meu grupo é o mesmo há muitos anos. E eu às vezes acho que até evito conhecer. E sou ciumento com os meus amigos.
Então?
Não, ciumento com os meus amigos do género. Pá, eles têm que ter tempo para estar comigo, para marcar jantares, têm que ter tempo. Mas isso eles sabem, por isso isto, quando eu digo isto, eles sabem e estão completamente familiarizados com a causa, por isso não. Mas a lealdade é uma palavra que tem dois sentidos, né? É minha para com eles e deles para comigo. E nisso eu acho que tive sorte. Acho que tenho os melhores amigos do mundo. Faço questão também de lhes dizer isso. E eles sabem o quanto eu gosto deles. E enquanto for assim, também não preciso de muito mais amigos. E acho que é isto que o Diogo falou, é só a falta de lealdade é que poderá acabar com uma amizade. O resto acho que tudo se pode consertar. Com uma conversa, ou às vezes também é pontos de vista que podemos estar a ver as coisas de maneira errada. Como o Diogo disse também, não podemos também meter só a culpa nos outros, às vezes nós também, claro, também temos essa culpa, também podemos ter feito alguma coisa de errado para as pessoas também se deixarem de dar connosco, ou não falarem tanto. Esse, eu só tive mesmo esse caso de perder uma amizade. Eu só tenho mesmo esse caso, porque como eu disse, eu desde que criei o meu grupo de amigos eu não conheci muito mais pessoas. É aquilo, quem eu chamo amigos. Pois tu podes conhecer muitas pessoas.
Os conhecidos são milhares.
Exato, podes conhecer muitas pessoas. Eu estou a falar de amigos. Amigos, aquilo que para mim é a palavra amigo.
Não é bem o amigo como era no Facebook. Quantos amigos tens?
Não é, claramente não é esse. Não é o que eu acho que amigo que perdi. Acho que foi essa história, pronto, que já acabei por contar.
Sim, mas ao menos os teus amigos da escola vêm-te a jogar à bola e dão-te força, não é?
Sim. Aliás, e alguns de vez em quando mandam mensagem. O que eu digo é a definição de amigo. Eu, claro que eles mandam mensagem e eu respondo, não?
Claro.
Eu falo com eles normalmente. Eu estou a falar é de amigo. A definição de amigo. Que eu sei que se eu precisar, eles estão lá. E eu sei que estão lá dois, para mim. São aqueles dois que ainda hoje mudou e que eu também me quero dar mais, não é? Porque me identifico mais, lá está. Tem tudo a ver também com o que nos identificamos, mas acho que é um pouco.
Olha, lembrei-me de outra história.
Conta aí.
Força.
Não, tipo de perder um amigo de. E não sei se agora vendo de trás, parece que é uma cena assim bem exagerada. Mas na altura foi intenso, foi no meio de uma futebolada, foi a jogar à bola.
Perdeste um amigo por causa do futebol?
Opa, foi num lance em que as coisas se complicaram e eu estava a jogar com o meu irmão e não aconteceu comigo, aconteceu com o meu irmão, não é?
É igual.
Foi mesmo, foi violência mesmo gratuita E depois confrontei a pessoa. Ele ainda disse, tipo, foi sem querer, tipo, disse assim uma cena meio quase ainda a gozar, né? Pá, peguei nas minhas coisas, fui-me embora e nunca mais. E era uma pessoa que estava, naquela altura, era uma pessoa que eu estava muitas vezes, estava sempre com. Acompanhava. Éramos quase companhia de ginásio, ou seja, estava uma amizade forte. E de repente, por causa de uma futebolada. Foi isso, não sei se isso acontece no futebol.
Não, eu ia dizer exatamente isso, que é só a malta que não é do futebol é que se consegue zangar nessas futeboladas.
Pois.
Percebes? Sim, portanto, eu e o meu irmão, se formos jogar com os meus amigos, é nós rimos é deles, não é? Não é? Não nos vamos zangar com eles por causa do futebol. Pá, isso é impensável. Mas isto não é caso único. Como aconteceu isso, claro. Acontece em outras mil futeboladas por esse país fora e por esse mundo fora, de estragarem amizades por uma entrada mais. Porque a verdade é que.
Não foi entrada, foi violência mesmo.
Sim, pronto, neste caso foi violência, mas por exemplo, a malta que não sabe jogar, normalmente também não sabe ir à bola, também não. Porque é verdade, há técnicas para ir à bola, para roubar a bola, e a malta que não sabe jogar ou não é tão coordenada, muitas vezes nem sabes travar, vais tipo, sim, à bruta.
E parece que estás a dar um pau giga.
Sim, pode ter acontecido isso. Acredito que as futeboladas já tenham estragado muitas amizades. Mas é o que eu digo, com a malta de futebol eu acho que isso é impossível acontecer.
Não, porque às vezes eu noto, tipo, tu podes ser amigo de alguém de outra equipa, né? E há assim aqueles lances mais disputados, tipo, não podes de repente ficar chateado com alguém.
Claro, sim. Não, e eu percebo isto a questão dos irmãos, porque o meu irmão, que é o irmão mais calmo, ele em campo, se vir que se me acontece alguma coisa que seja assim propositado, ou alguém a tentar entrar de maneira mais maldosa, é o primeiro. Logo. É o primeiro. E às vezes eu penso assim, onde é que tu vais?
Mas não dá.
A que eu me lembro mais foi um jogo aqui há uns anos contra o Estoril, que nós ganhámos 6-1 e já estava 3 ou 4-0 para nós. Mas estava um jogo tranquilo, nós não estávamos a. Às vezes a malta está a ganhar 3-0 ou 4-0 também começa aqui a embandeirar um bocado. E nós estávamos a jogar tranquilos, pá. E houve um jogador deles que me deu assim uma porrada, mas eu continuei com a bola e ele vai lá e ainda me dá a segunda. E o meu irmão vai a correr assim: oh, então, o que estás a fazer? E ele a falar com o árbitro e a dizer: pá, não vês, meu. E foi direto ao gajo. E eu assim.
É o instinto protetor do irmão mais velho,
não
é?
É como se fosse contigo. Atenção, é como se fosse contigo. Eu estou orgulhoso por fora a rir mesmo de pensar, pá.
Mas por ao contrário, também é
assim. Por ele, sim.
Não tenho. Quase nunca acontece, porque o André é uma pessoa muito ponderada.
É, não é?
E calma. E portanto, isso nunca poderia. A não ser que fosse. Se fosse ao volante.
Aí é diferente.
É volante, por exemplo, como o meu irmão não anda comigo de carro. Portanto, estás a ver? Sou ponderada. Sim, isto
de... mas o malta das pessoas que não querem ir andar, não é da pessoa que vai conduzir.
Pois, nós é que estamos a perder uma grande blaze.
Chegar rápido aos sítios, ganhar tempo de vida, ganhar tempo para aproveitar mais os.
Um carrossel à borda. Coisas.
Claro que sim. Meninos, muito obrigado. Foi um grande prazer. Obrigado aos dois.
Obrigado, nós.
Obrigado ao SEAT Ibiza, modelo icónico da SEAT, que já vai na quinta geração e que este ano comemora 40 anos. É o SEAT Ibiza que patrocina este podcast. A sonoplastia do Poucos Mas Bons é do Paulo Castanheiro, a produção é do André Peni.